Senhor presidente Musarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, são cada vez mais frequentes as críticas recebidas pelo Poder Legislativo no que concerne a sua baixa produção e, mais especificamente, a sua falta de atuação ou decisão em temas relevantes que acabam por torná-lo refém do Executivo e patrocinador pela omissão da judicialização da política e do progressivo abandono de suas principais funções, a legiferante e a fiscalizadora. Sobre o assunto, estudiosos e especialistas vêm se debruçando com o intuito de propor soluções que permitam ao Congresso Nacional resgatar seu devido papel e importância para a democracia e para também a preservação dos princípios da separação dos poderes e sua função precípua, ou seja, o uso dos freios e contrapesos na relação com os demais poderes constitucionais. Um dos melhores e mais recentes estudos acerca do tema, e que foi objeto de tese de mestrado em Direito Público para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é o trabalho desenvolvido pela doutora Cristiana de Santos Mendes de Farias Melo, intitulado O Revigoramento do Poder Legislativo, uma agenda para o século XXI. Trata-se, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de um verdadeiro raio-x da atual desenvoltura e, mais do que isso, da postura do nosso Parlamento. O trabalho é fruto de um digno esforço e aprofundamento intelectual do assunto, com especial dedicação em propor algumas práticas e soluções que, mesmo sem a pretensão de serem definitivas ou esgotarem o tema, em muito poderão auxiliar no resgate do papel e da imagem do Poder Legislativo. Ademais, como reforça a autora, são propostas que, além de evitarem alterações na Constituição Federal, independem de uma reforma política, que, como sabemos, é reiteradamente reclamada pela sociedade e invariavelmente postergada por nós mesmos, personagens responsáveis pela sua concretização. Como introdução, a doutora Cristiana Melo apresenta uma breve, mas profunda narrativa da importância do poder legislativo nas práticas democráticas de qualquer nação. Trata-se, na sua peça, de uma nota sobre o papel do legislativo e a deliberação democrática. Antes, porém, ela ressalta o atual desprestígio do Parlamento por razões diversas, inclusive por sua progressiva desimportância na produção normativa, já que a cada dia parecem interessar menos as leis e mais os precedentes do Poder Judiciário, as medidas provisórias, as decisões e atos normativos das agências reguladoras. Chama atenção também para a falta de autonomia política dos parlamentares, cada vez mais subordinados ao Executivo, que, em última instância, é quem acaba por impor a agenda de seu próprio interesse. Daí surgir o que ela chama de hiato entre a teoria e a prática democrática, cuja redução pode se dar por alguns mecanismos sugeridos. Para tanto, a autora enfoca três propostas com alguns desdobramentos. A inversão de algumas práticas atuais para revigorar o processo legislativo e o fortalecimento das comissões temáticas, além da regulamentação do chamado lobby. Na nota sobre o papel do Legislativo e a deliberação democrática, a autora destaca inicialmente as funções desse poder, no qual compete principalmente legislar e fiscalizar, e com tarefas ancilares, administrar e julgar. Ou seja, compete ao Parlamento a primazia no domínio das decisões políticas, justamente em razão de seu lastro popular. Ressalta também que a essência da democracia não reside na onipotência da maioria, mas no compromisso constante entre minorias e maiorias. Daí entender que a solução para o mau funcionamento das instâncias representativas não é empregar de forma ordinária mecanismos da democracia direta ou da democracia participativa, que apresentam graves perigos e inconvenientes, a começar por colocar em risco os direitos das minorias e, por conseguinte, a própria ideia da democracia. Depois de uma acurada análise sobre a democracia deliberativa, a autora resume que, enquanto modelo situado no plano ideal, esse instituto, o da democracia deliberativa, reclama a possibilidade de todos participarem em condições de liberdade e igualdade. Requer o respeito ao interlocutor e exige que a decisão tomada seja fruto de um processo argumentativo qualificado por um debate aberto, sincero, público e contínuo, em que os participantes comprometidos com os valores da racionalidade e da imparcialidade estejam dispostos a se deixar convencer pelos melhores argumentos. Daí concluir que, para se ter legitimidade das decisões, é necessário autonomia pública, que pressupõe a possibilidade de todo cidadão participar do autogoverno coletivo, isso é, a possibilidade de tomar as decisões básicas que afetam a organização social e as relações públicas estabelecidas entre si. Em suma, assevera a doutora Cristiana Mello que a lei não deve ser fruto de uma mera imposição. Por isso, no seu entendimento, valorizar no processo legislativo o respeito à Constituição, o debate, o apreço à minoria e à oposição, a transparência e a participação social equilibrada, parece ser a maneira apta a fortalecer o poder legislativo e a intensificar a conexão entre representantes e representados, mesmo à falta da tão esperada reforma política. Além das deficiências constatadas no processo legislativo, para as quais a autora propõe algumas sugestões de início, ela chama atenção para a falta de debate que se verifica hoje no Congresso, muito em função do excesso de medidas provisórias que trancam as pautas das duas casas. Assunto este recorrentemente abordado por nós aqui no Senado, bem como do abuso na adoção do regime de urgência, para o qual venho também chamando a atenção desta Casa e que merece uma avaliação mais rígida de nossa parte. Senhor presidente Mazzarello Cavalcante, senhoras e senhores senadores, dentro das atuais práticas do Parlamento, que a autora destaca como merecedoras de alteração, surgem quatro propostas. A primeira delas refere-se à necessidade de cumprimento das regras constitucionais quanto à apreciação dos vetos presidenciais. Como ela bem salienta, o veto é a essência da separação dos poderes. Sem a sua devida apreciação, haveria, de certo, uma excessiva ingerência do Executivo no Legislativo. Há de se lembrar sempre que a palavra final é do Legislativo, e a apreciação no devido prazo evitaria o veto duradouro, algo que só ia acontecer. Além disso, ela chama atenção para o fato de que a derrubada tardia de vetos parciais pode comprometer o princípio da segurança jurídica. Nas suas palavras, deixar de apreciar o veto por 5, 10 anos significa mantê-lo tacitamente por esse período, o que dificulta ou mesmo inviabiliza sua rejeição posterior. É um fazer conservar o veto, travestido de um não fazer, que é não deliberar. Na sua opinião, se os vetos fossem deliberados no prazo constitucional de 30 dias e não esporadicamente pelo que ela chama de via calhamaço, como acontece e vem acontecendo aqui no Congresso Nacional, ou se ao menos a regra do sobrestamento fosse observada, o Executivo provavelmente adotaria uma postura mais cautelosa ao censurar projetos de lei, até mesmo para evitar derrotas políticas. O cenário atual, para a autora, estimula o veto caprichoso, o veto como nova decisão puramente política, destituído de fundamentação robusta. E conclui, a ausência de apreciação dos vetos revela ainda a falta de vontade de constituição, o que compromete a respectiva força normativa, além de enfraquecer o poder legislativo, que perde ainda mais protagonismo, ficando à deriva das principais decisões tomadas pelo Executivo. A segunda praxe legislativa que a doutora Cristina considera deva ser alterada refere-se à prática orçamentária, aqui também diversas vezes abordadas por todos nós, senadores. A sua abordagem inicia-se pela conclusão do estudo comparativo entre diversos parlamentos, citado no artigo Legislativos Fortes, Democracias Fortes, de Stephen Fish, que conclui que, à medida que cresce a importância do poder legislativo, maior é a concretização dos ideais democráticos. Na aferição da pesquisa citada, uma assertiva que chama a atenção refere-se ao caráter vinculante das leis orçamentárias, o que não ocorre no Brasil. A consequência é a redução da pontuação da força do nosso parlamento no chamado índice PPI, Parliamentary Powers Index, colocando-o à frente apenas de 7 legislativos e atrás de parlamentos como o da Latvia, Mongólia, Albânia e Moldova, entre tantos outros. Como assinala a autora, o nosso orçamento é uma peça de faz de conta, e essa expressão nós já ouvimos aqui no Congresso Nacional, expressada por vários parlamentares. O nosso orçamento é uma peça de faz de conta, dado o seu caráter meramente autorizativo. E vai além ao afirmar que a prática do contingenciamento de recursos pelo Executivo mediante decisão unilateral e desprovida de fundamentação é inconstitucional. Baseia-se a autora na afirmativa de Eduardo Mendonça, para o qual o corte é uma decisão orçamentária e, como tal, deve receber tratamento jurídico adequado, ou seja, deve passar previamente pelo crivo do Legislativo. Tolerar cortes feitos pelo Executivo mediante decreto significa admitir alocação de recursos sem prévia autorização legislativa, o que é inconstitucional à luz do artigo 167 da Carta Magna. Os contingenciamentos consubstanciam, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um drible à necessidade de autorização legislativa prévia em matéria orçamentária. Ainda no tema orçamentário, a doutora Cristiana Mello enfatiza a questão das emendas parlamentares utilizadas como moeda de troca, o que revela que o paroquialismo é institucionalizado e que a lei orçamentária acaba por consolidar uma pauta de prioridades nas relações entre o Executivo e o Legislativo. Além disso, em função de outras restrições no trâmite do projeto de lei orçamentária, conclui que o Congresso está fadado a fazer o que não está apto, enquanto deixa de definir as prioridades político-orçamentárias, justamente sua missão constitucional. Assim, a autora adere às propostas de Eduardo Mendonça, que, entre outras mudanças, sugere o fim de algumas limitações impostas pelas normas internas do Congresso, de modo a não haver restrição numérica para emendas coletivas, tampouco condicionamento à área temática, região geográfica, órgão contemplado ou natureza de despesa. Propõe também o fim das emendas individuais e a inversão da atual prática, de modo a viabilizar o controle político e social por meio do que ele chama de vinculação autêntica da lei orçamentária. A terceira prática que a autora destaca para ser revisada refere-se ao excessivo poder dos líderes partidários. De início, na sua interpretação, o voto de liderança não se coaduna com a Constituição, que repele o mecanismo. Para tanto, ela se alicerça em parecer do ex-procurador-geral da República e ex-ministro da Suprema Corte, doutor Sepúlveda Pertence, que após classificar o voto de liderança como a contribuição do próprio Parlamento à série de instrumentos autoritários voltados ao esvaziamento do conteúdo real do mandato, opinou pela concessão de uma segurança preventiva impetrada por um deputado em 1985, ante a patente inconstitucionalidade do instrumento, por ofensa ao princípio geral da personalidade do voto parlamentar.